No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Agora pontualmente 7:18.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026.
E faltam 252 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Uirapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
Uirapuru consolida liderança na audiência conforme pesquisa IRP com 67 mil ouvintes por minuto.
Estamos também nas plataformas digitais.
E conectado com você nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o Jornal Troca Troca.
Jornal Troca Troca que já circula em Passo Fundo nesta manhã de sexta-feira.
18 graus.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Dia do chimarrão e churrasco.
Práticas representam identidade e história do povo gaúcho.
Obras de repavimentação da General Osório têm prazo de 30 dias e impacto no trânsito em Passo Fundo.
Prazo final do IPVA 2026 encerra dia 30.
E a metade dos contribuintes ainda não quitou o imposto em Passo Fundo.
Votação popular para escolher local do próximo bairro a bairro encerra hoje.
Com o avanço da inteligência artificial, jovens enfrentam mais dificuldades para entrar no mercado, afirma a pesquisa.
Passo Fundo amplia a limpeza urbana e prevê mais de 1,5 milhão de metros quadrados atendidos por mês.
Com atenção especial aos cemitérios da nossa cidade.
Prefeitura reorganiza fluxo da saúde básica e descentraliza atendimentos em Passo Fundo.
E o Hospital São Vicente de Paulo está abrindo processo seletivo com vagas para diferentes perfis profissionais.
7:02.
7:02, 18 graus.
No setor policial com Bruno Reiner.
Tradicionalista morre eletrocutado em obra de Soledade.
Ainda com o Matheus Piroli, nesta manhã, que traz a seguinte manchete.
Retrovisor quebrado motivou briga de trânsito que deixou o homem gravemente ferido.
Ainda, homem acusado de abusar as netas é preso após descumprir medida protetiva.
Ele foi preso em Mato Castelhano, mas o caso ocorreu aqui em Passo Fundo.
Também os destaques dos principais jornais do país nesta sexta-feira.
Trump anuncia que cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por 3 semanas.
Reunião para a tomada da decisão foi realizada ontem e foi muito produtiva, segundo o republicano.
Irã negocia a construção de novas unidades de usina nuclear com a Rússia, diz mídia estatal.
Usina sofreu ataques que poderiam ter causado desastre nuclear, apontou Energia Atômica da ONU em 2025.
No início de abril, o Irã denunciou outro ataque em uma área próxima à usina operada com essa tecnologia russa.
O caso incomum da colombiana que ficou grávida de 2 homens ao mesmo tempo.
Até hoje, apenas 20 casos como esse foram relatados em artigos científicos.
Casos de gripe disparam e reforçam alerta para a necessidade de se vacinar.
A ampla oferta e os benefícios inegáveis da vacinação não têm sido suficientes para levar a população aos postos.
Inquérito das fake news.
Gilmar diz que errou ao citar homossexualidade a críticas em Zema.
Imposto de renda.
Mais de 200 mil trabalhadores caíram da mara fina por divergência nas informações.
Segundo a Receita, isso está acontecendo porque o sistema para receber as informações sobre a folha de pagamento passou a exigir dos empregadores mais detalhes e as empresas estão tendo dificuldade para se adequar às novas exigências.
E o INSS libera a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas hoje.
Valores para caem na conta junto ao benefício do mês de abril, com pagamentos realizados de 24 de abril a 8 de maio.
Governo Lula deve lançar o novo desenrola em 1º de maio.
O objetivo do programa é aliviar o orçamento das famílias que vem sendo consumido pelo pagamento de dívidas.
Cresce o número de negócios liderados por mulheres no Brasil.
Avanço combina busca por autonomia financeira e horários de trabalhos mais flexíveis, além da capacidade de reconhecer oportunidades no mercado.
Lula passará por procedimento para remoção de acúmulo de pele na cabeça.
Tratamento será no Hospital Sírio-Libanês.
Presidente também deve realizar uma infiltração no punho para tratar uma tendinite.
Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 termina hoje.
Quem estava isento em 2025 e não compareceu à prova deve justificar a ausência para ter direito à gratuidade da taxa novamente.
Período de solicitação vai até às 23:59 de hoje.
Aumento de despesas com precatórios travou receita dos Correios para garantir o pagamento a bancos.
Contrato se refere à operação financeira de 1,8 bi. Assinado pelo ex-presidente da estatal.
Cláusula forçou a empresa a renegociar o contrato e aceitar taxas de juros mais altas.
Justiça nega pedido de Careca do INSS para não ser chamado por apelido.
Antônio Camilo Antunes é investigado na operação sem desconto.
Relatório da Polícia Federal diz que laudos comprovam tentativa de suicídio do sicário Devorcaro.
Luiz de Moraes Mourão foi internado e morreu dias depois.
Adolescente era mantido em canil. E namorado é preso por torturas em Alagoas.
Pisco Fins.
Governo Lula apresenta plano para reduzir impostos da gasolina e do etanol.
O tamanho do corte ainda não foi anunciado porque depende do excedente de arrecadação com exportações do petróleo.
De olho nos biocombustíveis.
Canola pode reduzir emissões da aviação em até 55%, aponta estudo.
Trabalho da Embrapa mensurou pegada de carbono da cultura que vem ganhando espaço no campo.
Fábrica de Ijuí investe 10 milhões em máquina da Suíça para melhorar sua aveia.
Parte do valor foi obtida por uma linha de financiamento à inovação da FINEP.
Temporal no Rio Grande do Sul.
Caminhão tomba com a força de vento em estrada.
Quedas de árvores e casas destelhadas também foram atingidas.
Fortes ventos, chuva, queda de granizo atingiram municípios como Cruz Alta, Selbaque e Tapera, que registraram diversos estragos.
Bom, e prepare o casaco.
Rio Grande do Sul deve ter frio de até 0 grau na semana que vem.
Uma previsão que indica uma importante mudança no tempo no início da próxima semana com ingresso de ar polar no sul do Brasil.
O número de presos em viaturas e delegacias do Rio Grande do Sul passa de 62 para 76 em um dia.
A situação mais grave é junto ao Palácio da Polícia em Porto Alegre, onde há 19 custodiados.
Criminosos assaltam joalheria em shopping e levam peças de ouro, diz a polícia.
O crime aconteceu no Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre.
Dois homens teriam anunciado o assalto e levado joias.
Na sequência, os suspeitos teriam fugido.
Suspeito de matar colega de trabalho a tiros após briga dentro da empresa é procurado.
Esse caso ocorreu em Igrejinha.
Confusão teria começado durante o expediente, depois que o investigado teria derrubado um copo de água sobre a vítima.
Discussão teria evoluído para agressões físicas entre os dois.
7 e 8.
7, 8, 18 graus.
Bem, o ouvinte aqui nos manda, Regis, um caso em Tapejara de incêndio. Eu vou colocar aqui, temos inclusive as imagens aí na TV Uirapuru e vamos colocar então as imagens
aparece
aí.
Aparece ali num silo, né? De armazenagem de grãos, Ieda.
Exatamente. Eu quero pegar só aqui agora o áudio do nosso ouvinte, que ele fala. Então, vamos ouvir. Vamos pegar aqui. O Matheus Piroli está aqui agora. A princípio seria no Agro Daniele, que seria lá na secagem, que a princípio não é mais agora deles, né, Piroli? Bom dia.
Bom dia, Ieda, bom dia à nossa audiência. Não, agora é Cooperativa Aurora lá.
Isso.
Né? A Cooperativa Aurora comprou toda a estrutura já faz alguns anos. É que a Cooperativa Aurora que administra lá esse local, é um local onde tem um silo, né, de grãos.
Parte de secagem essa aí, né?
E também funciona junto ali um frigorífico.
Frigorífico
de aves.
É, exato.
Né? Então é um complexo grande ali empresarial, fica às margens da RS 463, antes de chegar no município de Tapejara, na entrada, e aí tem bombeiros de várias cidades aí da região.
É de grandes proporções.
Parece que é desde a madrugada aí que esse incêndio vem enrolando por lá. Então teve aí o pessoal dizendo que desde a madrugada aí se ouve barulhos de sirenes, enfim.
Vamos ver o que diz aqui. Tem um ouvinte que eu vou colocar o áudio do nosso ouvinte.
Bom dia. O Ademir aí. Tô aqui na Tapejara, aqui na Água Daniele, aqui na cooperativa de ração, aqui na Aurora aí.
Ah, então.
Pegou fogo aí no secador aí.
É na parte do secador, a princípio, que teria ocorrido, né? Então, temos este caso aí agora acontecendo em Itapejara. Temos uma movimentação grande da polícia aqui na cidade também, né? Que agora também estamos aí acompanhando. E temos um acidente de trânsito agora, nesse momento. Temos as imagens aí na TV Uirapuru, na Avenida Rio Grande, próximo à antiga Italac, no Valinhos. Veja ali, né? Temos alguém caído na calçada.
Uma moto,
uma,
né, cara?
Moto.
E uma vítima desse acidente, né?
Exatamente. Então, ainda não tem informações aí se o corpo de bombeiros, a ambulância já se dirigiu para o local. Mas, enfim, temos essa situação aí desse acidente na Avenida Rio Grande.
Sextou, né? Daquele
isso,
jeito.
Daquele jeito. E aqui, o ouvinte sobre Itapejara. Vamos ouvir aí.
Bom dia, Rádio Uirapuru. Isso ali é a fábrica de ração. Da Aurora.
A fábrica de ração, então. Então, aí o ouvinte nos informando desse. Mas enfim.
E o incêndio estaria acontecendo aí num secador de grãos, né?
Exato. Veja aí agora na TV Uirapuru as imagens dessa fumaça, né? Muita fumaça saindo e eles estão, corpo de bombeiros de várias cidades, como você disse, né, Piroca?
Isso. Estão acompanhando. Eu tenho aqui, ó, que os bombeiros foram acionados aí por volta das 5 da manhã para atender aí essa ocorrência lá na cooperativa Aurora. E segue os trabalhos por lá, é um trabalho grande pelo jeito. Vai acompanhar aí ao longo da manhã essa ocorrência aí também.
Tá certo.
7:11.
7:11 com temperatura que é de 18 graus.
Previsão do tempo.
O Ivignone Sampaio traz pra gente a previsão do tempo para esta sexta-feira, Sampaio. Bom dia.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Regis, aí o IMET aí alerta para temporal em Passo Fundo e região aí para o último final de semana de abril, né? Com até possível queda de granizo. Hoje fica encoberto aí com pancadas de chuva, trovoadas à tarde ou à noite, ventos aí de fracos a moderado com rajadas ocasional e a temperatura máxima não passa dos 24 graus. Sábado segue instável com chuva na madrugada em um período da manhã, nublado à tarde com chuva isolada, mínima 16 e a máxima 21. No domingo inicia com chuva ainda, né? Fica nublado à tarde, mas vamos ter aí um ligeiro declínio nas temperaturas à noite, devido aí à entrada de uma massa de ar frio em Passo Fundo região. No domingo mínima 15 e a máxima 20. Segunda-feira inicia com mínima de 8 graus, não tem previsão de chuva para segunda e terça-feira.
Muito bem, Vigorem Sampaio, você vai retornar no Repórter do Povo com mais detalhes da previsão do tempo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora 7:13.
7:13.
18 graus, o tempo em Passo Fundo nesse momento é um tempo nublado, né? Que nós estamos aí sobre toda a região norte do Rio Grande do Sul. Você assiste pela TV Uirapuru no YouTube, no Facebook, a imagem ao vivo de Passo Fundo nesta manhã de sexta-feira.
Isto, olha, Regis, o pessoal nos mandando aí, temos mais imagens agora e vou colocar mais um áudio aí dessa questão do incêndio em Itapejara. Vamos ouvir.
Mandei mais um vídeo aí, tá pegando fogo a coisa, né?
Agora já estamos
aqui para descarregar aqui, tá tudo parado aí em Itapejara aí.
A gente já enxerga fogo nesse vídeo aí, né, Regis?
Exatamente. Bombeiros estão trabalhando, a princípio não há informações sobre vítimas, né, Ieda? Se teve alguma vítima, né, em virtude desse sinistro, desse incêndio que tá em Itapejara, nos silos, né, da fábrica de ração da Aurora em Itapejara.
Exatamente, está acontecendo agora, neste momento. Temos mais um vídeo que eu passei ali para a TV Uirapuru, né? O pessoal está então, o corpo de bombeiros de várias cidades aí estão acompanhando esta situação no município de Itapejara. SAMU em alta velocidade na Avenida Rio Grande, próximo ao Mercado Boa Vista, é para atender essa ocorrência.
Estou
passando aí para o Bruno Reiner também.
Onde teve um acidente de trânsito, um motociclista caindo ao solo, né? Uma moto caída também. Pelo que parece pela imagem, é carro e moto. Essa colisão na Avenida Rio Grande tá aí, ó. Você assiste pela TV Uirapuru, tem uma pessoa necessitando de socorro, então a vítima desse acidente.
E a ambulância já se dirigindo pro local. Tô passando também pro Bruno, porque nós temos hoje Diversas demandas isso. Aí no setor policial agora nesse horário aqui da manhã, já na sexta-feira, Regis.
18 graus em Passo Fundo, 7:15.
7:15.
Celebrado em 24 de abril, o dia do churrasco. Edo Chimarrão destaca dois dos principais símbolos da cultura gaúcha e da identidade do Rio Grande do Sul.
Mais do que tradições alimentares, o chimarrão e o churrasco representam momentos de convivência, integração e valorização dos costumes que atravessam gerações.
A data reforça a importância desses hábitos no cotidiano dos gaúchos, presentes tanto no ambiente familiar quanto em encontros sociais, eventos e celebrações típicas.
O chimarrão, símbolo de hospitalidade, e o churrasco, marca registrada das confraternizações, seguem como expressões vivas da cultura regional e do modo de vida do estado.
Em entrevista ao Irapuru, presidente do MTG do Rio Grande do Sul, Alessandro Gradaschi, destacou a importância desse dia como símbolos chimarrão e churrasco centrais da cultura gaúcha.
Segundo ele, as duas práticas vão muito além do aspecto alimentar e representam pilares da identidade do povo do Rio Grande do Sul, carregando valores como simplicidade, hospitalidade, respeito à tradição e sentimento de pertencimento.
Gradaschi explicou que o churrasco surgiu como uma necessidade dos antigos habitantes dos campos, associado à rotina de deslocamento e ao manejo do gado, e acabou incorporado à cultura gaúcha como um momento de convivência e celebração.
João, o chimarrão, segundo ele, tem origem nas tradições indígenas, especialmente do povo Guarani, e se consolidou como um hábito social que reforça a integração entre famílias e comunidades.
O presidente do MTG também ressaltou que as tradições seguem sendo transmitidas entre gerações, inclusive por meio de atividades tradicionalistas que incentivam crianças e jovens a conhecerem a origem e o preparo do chimarrão e do churrasco.
Ele afirma que o envolvimento das novas gerações ajuda a manter viva essa identidade cultural presente no cotidiano dos gaúchos dentro e fora do estado.
E por fim, lembrou dos símbolos regionais ligados às tradições, como Lagoa Vermelha, conhecida como a capital nacional do churrasco, Venâncio Aires, referência na produção de erva mate, e a cuia de Passo Fundo, considerada um marco histórico cultural do município.
Segundo ele, esses elementos reforçam a força da cultura gaúcha e seu reconhecimento em diferentes regiões.
Povo, nós como sociedade, a gente vive com símbolos. Então, para nós gaúchos, o churrasco e o chimarrão, eles não são apenas tradições isoladas. Eles representam, assim, dois pilares fundamentais, complementares da nossa identidade gaúcha. Eles carregam valores, assim, muito profundos, como simplicidade, a questão de hospitalidade, é um respeito à tradição e aquele senso de pertencimento, aquele amor que nós temos pelo nosso chão. Eles atravessam gerações e praticamente eles ficam intactos. Mesmo diante de tudo que a gente vê dessa modernização, ainda nós temos o churrasco e o chimarrão como símbolos importantes do povo gaúcho.
18 graus em Passo Fundo, 7:18.
7:18.
E iniciou nessa semana as obras de requalificação da General Osório, um dos principais eixos de ligação entre os bairros e a região central de Passo Fundo.
O trecho contemplado possui cerca de 1,5 km entre a 7 de setembro e a rua Rui Silveira.
A intervenção será executada pela Corsã em parceria com o município e terá duração estimada de aproximadamente 30 dias, podendo sofrer alterações em função das condições climáticas.
De acordo com o gerente regional de relações institucionais da Corsã, Aldomir Sante, os trabalhos começaram com a mobilização da empresa responsável, incluindo instalação de canteiro de obras, banheiros químicos e reforço na sinalização da via.
Na sequência, serão realizadas as intervenções estruturais consideradas essenciais antes da pavimentação.
O projeto prevê a implantação de 560 metros de rede de água, 112 metros de rede de esgoto e o nivelamento de aproximadamente 70 tampas de acesso.
Após essa etapa, será feita a fresagem, retirada do asfalto antigo e aplicação de uma nova camada asfáltica em todo o trecho.
A execução ficará a cargo da empresa Bonfante, com fiscalização compartilhada entre a Corsã e a Prefeitura.
E essa obra deve resolver de forma definitiva os problemas recorrentes da via.
Além do novo pavimento, haverá revisão da drenagem, conclusão das redes subterrâneas, que deve reduzir a necessidade de futuras intervenções.
A General Osório registra um fluxo intenso diário e a requalificação deve garantir mais segurança, melhor trafegabilidade e maior durabilidade do pavimento, especialmente para os moradores da região da Vila Luísa.
Durante o período das obras, haverá alterações no trânsito com possibilidade de desvios e acompanhamento da Guarda Municipal.
Então, a orientação é para que os motoristas e pedestres redobrem atenção ao circularem pelo local.
São obras que deverão ser executadas aí num prazo de 30 dias, considerando alguns dias de chuva. É lógico que se extrapolar muito dias de precipitação, pode ser que atrase um pouco, mas a previsão é de concluir num prazo de 30 dias. A empresa contratada é a empresa Bonfante, que vai executar o serviço, com, claro, a fiscalização da Prefeitura Municipal e da Corsã.
7:20 agora.
7:20.
18 graus.
Jornal da 7 com o apoio da Ciete, a construtora do Icon SB entregando inovação que transforma a cidade. Ciete à frente do tempo.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a big oferta da vez, filé de jundiá no pacote de meio quilo por apenas R$19,90. Mas aproveite, é só até sábado, siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
E no Jornal Troca Troca Irapuru, página 5, hoje as ofertas do Coqueiros, o meu supermercado tem a costela bovina resfriado quilo de R$34,98 no Clube Mais Coqueiros por R$27,99. Tem também óleo Coamo, óleo de soja Coamo, de 7,89 no Clube Mais Coqueiros por 5,49, página 5, Jornal Troca Troca.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 30,45,58,86, 30,46,12,25.
A Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas, agora com um espaço mais amplo para melhor atender o nosso cliente. Latinha, 12,10 o quilo, sucata de ferro, 60 centavos. A Sucata Luiz Sanches está na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
E o jornal Troca Troca Uirapuru já sendo entregue aqui na portaria da Uirapuru na 7 de setembro, Regis.
Verdade.
Nesta manhã. Tá ali imagem. Nosso jornal Troca Troca, sistema drive-thru, é rapidinho.
Olha aí, hoje tá movimentado, né? O negócio.
Isso, o pessoal dá uma diminuída ali nos veículos no, e já consegue pegar o jornal Troca Troca.
É a circulação dessa sexta-feira com as seguintes manchetes:
violência no trânsito.
Retrovisor quebrado resulta em briga que deixa motociclista em estado grave.
Também na rede municipal, a cada 4 consultas, uma é perdida por falta de paciente e a fila não para de crescer.
Ponto e contraponto, Passo Fundo conta com investimentos milionários para ser capital nacional da transição energética.
No editorial, a corrupção que mancha os três poderes será tema da campanha eleitoral de 2026?
Cartório eleitoral faz plantão de atendimento no fim de semana.
Novas regras do Minha Casa Minha Vida trazem expectativa positiva ao mercado imobiliário. Passo Fundense.
Mobilização da OAB, Judiciário e Polícia Civil alerta para o avanço do golpe do falso advogado.
Prefeitura troca empresa e ampliações de limpeza urbana em espaços públicos de Passo Fundo.
Direito da UPF formou mais de 10 mil profissionais em 70 anos.
Ainda suspeito de abusar das netas é preso no interior de Mato Castelhano.
7:23.
7:23. Olha, o Matheus Piroli me passa aqui, Regis. Temos uma imagem, mais uma imagem e mais vídeos também sobre a questão lá de Itapejara.
Itapejara, né? Incêndio, então, né? Que tá acontecendo lá.
Quem passou a informação foi o tenente Rates, do Corpo de Bombeiros de Getúlio Vargas.
Okay.
Ele disse que foram acionados bombeiros voluntários de Itapejara. E também para auxiliar, o fogo se encontra no secador de grãos da empresa, confinado no secador, e conforme não teria risco iminente,
certo,
de propagação para outras estruturas. Bastante fumaça, como a gente vê na TV Uirapuru.
É uma fumaça ainda bem preta, né?
Por conta dos produtos de soja, viu?
Exatamente, bem preta ainda, né? Os bombeiros estão ali agindo desde as 5 da manhã, combatendo esse grande incêndio, mas segundo, né, a informação, sim, que chega, não tem risco momentâneo de se propagar para outras estruturas.
Não.
É lá na fábrica de rações da Aurora em Itapejara, né? Tem um complexo todo ali da Aurora em Itapejara, e essa parte aí, então, do silo de secagem, né, de grãos, e que está em chamas nesse momento.
Exatamente, mas não tem problema aí de se propagar, né? Não tem essa possibilidade, a princípio aí, conforme o Corpo de Bombeiros, e a gente vai continuar acompanhando.
7h25.
7h25.
18 graus em Passo Fundo.
E daqui a pouquinho nós teremos aí o Bruno Reiner, já está no local, ainda não, já teremos aí informações desse acidente que ocorreu na Avenida Brasil, na Avenida Rio Grande. 7h25.
7h25, agora 18 graus.
O meu Rio Grande tá diferente.
E com a tua participação vai ficar ainda melhor.
Está aberta a consulta popular, uma ação do governo do estado em parceria com os conselhos regionais de desenvolvimento.
Até o dia 17 de maio você pode acessar o site consultapopular.rs.gov.br e encaminhar propostas relacionadas a demandas locais e investimentos em diferentes áreas.
As sugestões serão debatidas em assembleias regionais e as mais votadas serão colocadas em prática.
Ao total serão investidos 60 milhões de reais nas propostas selecionadas.
Participando da consulta popular, você fortalece o desenvolvimento regional e ajuda a construir um Rio Grande ainda melhor.
Lembrando, envie as suas sugestões até 17 de maio pelo site consultapopular.rs.gov.br.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente.
Próxima etapa.
Agora 7h31.
7h31.
18 graus, tempo nublado em Passo Fundo.
Aqui o pessoal perguntando aonde é este fogo que a gente está vendo na TV Irapuru. Vamos passar novamente aí os vídeos que nos enviaram. É Tapejara, né?
Tapejara, né? Um silo da Aurora, fábrica de rações lá em Tapejara, que pegou fogo no secador, né? Dos grãos de soja. E um fogo de grandes proporções, né? Equipes aí dos bombeiros de toda a região estão trabalhando desde as 5 da manhã, a princípio não há vítimas e também não há mais possibilidade de ele propagar para outras estruturas dessa fábrica aí, mas a ação dos bombeiros segue firme porque o fogo continua.
Exatamente, tem muita fumaça por conta dos produtos de soja, mas é em Tapejara essa situação. E o Bruno Reiner, ele tá perto, próximo lá onde a gente anunciou esse acidente, né? Acidente na Avenida Rio Grande, próximo à antiga Italac, no Valinhos, daqui a pouco seja mais para dentro lá então, né? Aí a imagem, inclusive a gente falou do SAMU que estava se dirigindo pro local, né? Isso. Se alguém tiver informação, então bem mais próximo ali, mas o que a gente vê ali? É próximo ao muro ali de complexo ali de indústrias,
exatamente.
Né?
Exatamente, então é uma situação aí que está sendo registrada lá na Avenida Rio Grande, quem sabe o SAMU também já pode ter socorrido, né? A vítima, enfim. Aqui aí tem que ter a ocorrência policial, que como tem feridos, né? A presença da Brigada Militar também é fundamental e é necessária nesses casos para o registro da ocorrência.
7h33.
7h33, 18 graus. A limpeza urbana é um dos serviços mais visíveis e cobrados pela população, especialmente em períodos de calor e chuva, quando o crescimento do matagal se intensifica.
Em Passo Fundo, demandas envolvendo cemitérios, praças e vias públicas têm gerado questionamentos frequentes por parte da comunidade, que busca informações sobre cronogramas e execução dos serviços.
Diante desse cenário, a prefeitura iniciou uma nova etapa na zeladoria urbana com a entrada da empresa Garden Florestal, responsável pelo novo contrato de limpeza. Conforme o secretário de Serviços Gerais, Alexandre de Mello, a mudança ocorre após um período de transição entre as empresas e busca ampliar a cobertura e qualificar o atendimento.
Também, o modelo adotado passa a ser por execução de serviços com pagamento vinculado à comprovação das atividades realizadas.
Entre as novidades está a varrição mecanizada noturna, prevista para ocorrer em horários de menor fluxo, com foco em avenidas e vias principais, além da atuação integrada das equipes que passam a realizar a varrição e capina de forma simultânea.
A ampliação também contempla a frequência dos serviços que agora ocorrerão diariamente, incluindo domingos e feriados, especialmente na região central.
A medida busca manter os espaços públicos em melhores condições de uso e reduzir o acúmulo de resíduos descartados de forma irregular.
Em relação aos cemitérios, uma das principais demandas da população, Alexandre de Mello informou que foi definida a prioridade para a limpeza dos 8 espaços municipais.
A previsão é concluir os serviços em até 7 dias, com início pelo cemitério do bairro Vera Cruz, condicionado às condições climáticas. O secretário também destacou a necessidade da participação da comunidade na conservação da cidade. Dados apresentados indicam um aumento na procura por serviços, de 502 solicitações registradas em 2026, em comparação a 484 em todo o ano de 2025. Então, um índice de resolutividade superior a 80%.
A orientação é que a população utilize canais oficiais, como o aplicativo Passo Fundo Cidadão Online, para solicitar recolhimento de resíduos e evitar o descarte irregular.
Cronograma e execução. Esse contrato da nova empresa, né? Nós mudamos esse modelo de contratação, nós estamos contratando serviços, então nós temos o serviço de roçada, o serviço de varreção e o serviço de capina. Então o município licitou metragens de cada um desses serviços, né? E o que que isso favorece? Nós temos as áreas que foram mapeadas pela prefeitura com as metragens de cada área pública, inclusive do cemitério.
35.
7:35, 18 graus.
O prazo final para o pagamento do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul se encerra no dia 30 de abril, conforme calendário da Receita Estadual.
Aqui em Passo Fundo, os dados mostram que uma parcela significativa dos contribuintes ainda não regularizou a situação do imposto.
De acordo com dados da Delegacia da Receita Estadual de Passo Fundo, o município contabiliza 88.116 pagantes.
E desses, 45.248 quitaram o tributo, que representa 51,3% do total.
Por outro lado, 42.848 contribuintes ainda possuem valores em aberto, equivalente a 48,63%.
Em termos financeiros, o valor total devido chega a 144,7 milhões de reais, sendo que 90.400.000 reais já foram pagos, enquanto outros 54 milhões ainda estão pendentes.
Outro dado relevante é o número de veículos com parcelamento ativo, 14.251, que juntos somam 13,49 milhões já pagos dentro dessa modalidade.
E esse parcelamento segue sendo uma alternativa utilizada por parte dos proprietários para manter o imposto em dia.
Na comparação com 2025, observa-se um crescimento tanto no volume arrecadado quanto no total devido.
No ano passado, o valor total do IPVA em Passo Fundo chegou a 129,7 milhões de reais, com 83.800 pagos até o período equivalente, representando 64,5% de quitação, que é um índice superior ao registrado neste ano até o momento.
Após o final do prazo, que é 30 de abril, quem não pagou o imposto está inadimplente com o Estado, podendo ter seu nome inscrito em dívida ativa e sofrer medidas administrativas ligadas a isso.
O proprietário de veículos pagantes deve ficar atento que o não pagamento do IPVA por si só não gera recolhimento do veículo nas ruas, porém, para estar licenciado, é preciso que o IPVA esteja quitado e as multas vencidas em dia.
O calendário de validade dos licenciamentos é diferente do IPVA.
Os licenciamentos têm validade até 31 de julho de 2026.
A taxa de licenciamento também é à parte e gira em pouco mais de R$100 por veículo.
Após 31 de julho, se o veículo for flagrado sem o licenciamento vigente em dia, o mesmo então pode ser removido das ruas.
7:38.
7:38, 18 graus.
Bem, Bruno, então, informando aí a gente, né? Ele chegou até o local do acidente, o motociclista já foi socorrido pelo SAMU, já foi levado para o hospital e foi uma colisão então entre carro e moto, mas não tem mais nada no local do acidente.
E a Câmara de Vereadores de Passo Fundo instalou uma comissão especial para fiscalizar o cumprimento da chamada Lei do Poste Limpo, que trata da retirada de fios soltos e equipamentos inutilizados dos postes da cidade.
O grupo foi criado a partir de um projeto aprovado em março e terá como foco acompanhar a atuação das empresas de telecomunicações com o objetivo de melhorar a organização das redes, reduzir a poluição visual e aumentar a segurança nas vias públicas.
Em entrevista ao Irapuru, presidente da comissão e autor do projeto, vereador Iriel Saquete, explicou que o grupo terá duração de 120 dias, foi criado com o objetivo específico de tratar da situação dos fios nos postes da cidade.
Segundo ele, apesar da existência da lei desde 2022, ainda há falhas no cumprimento por parte das empresas, o que motivou a criação da comissão para buscar uma solução efetiva.
O vereador destacou que a proposta é reunir todas as partes envolvidas, como empresas de telecomunicações, executivo, Ministério Público, para organizar as responsabilidades e identificar as estruturas existentes nos postes, especialmente fios soltos ou sem uso.
Ressaltou que, além da poluição visual, a situação representa riscos à segurança, com registros de acidentes envolvendo veículos e até perigo para pedestres.
E de acordo com o Saquete, a comissão pretende elaborar um planejamento abrangente para toda a cidade, não se limitando apenas à região central.
A ideia é construir um cronograma de ações que permita ampliar a fiscalização, garantir o cumprimento da legislação nos bairros e demais regiões do município.
Também explicou que após a instalação do grupo, será realizada uma reunião de planejamento nos próximos dias, que serão definidas as estratégias de trabalho e o cronograma das atividades ao longo do período.
A partir disso, os encontros devem ocorrer de forma periódica, com foco em apresentar resultados concretos e encaminhamentos para resolver o problema.
O vereador destacou que a comissão será aberta à participação da comunidade, permitindo que moradores acompanhem as discussões e contribuam com as demandas relacionadas dos fios e a organização dos postes da cidade.
Comissão especial, né? Ela tem aí a duração de 120 dias somente para tratar um assunto específico, né? Que é a questão dos fios na cidade, né? A gente tem uma questão de uma lei já municipal de 2022 que se trata sobre a operação poste limpo, né? O Ministério Público tem trabalhado de algumas coisas em cima disso, mas a gente quer resolver esse problema de fato, que há muito tempo, mesmo com a lei, as concessionárias não se têm a devida atenção em cima disso. Então a ideia é trazer essa comissão para colocar todo mundo na mesma mesa.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
18 graus, 7h41.
7h41.
O Matheus Piroli tem informação na TV Uirapuru, né, Ira?
TV Uirapuru, você que está ligado aí, vamos já, imagens ao vivo.
Diretamente da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento lá na Petrópolis. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, os ouvintes da Rádio Uirapuru. Como diz aquele velho ditado, né? Quem dorme demais, a civil leva. E hoje mais uma operação contra o golpe do bilhete premiado aqui em Passo Fundo. A informação é para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Eu falo ao vivo aqui da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Passo Fundo, a DPPA, no bairro Petrópolis, onde agora há pouco os presos desta operação realizada hoje pela manhã foram trazidos para cá. Três pessoas foram presas nesta operação e uma quarta pessoa também foi presa porque estava com um mandado de prisão em aberto e estava em um dos endereços que foram alvo da operação. A Operação Troia é deflagrada pela terceira Delegacia de Polícia de Porto Alegre, sob coordenação do delegado Gustavo Pereira, que mais uma vez vem a Passo Fundo buscar bilheteiros. Além das três pessoas presas e esse quarto indivíduo que também estava com mandado de prisão em aberto e foi recolhido, um veículo da marca Audi também foi apreendido e trazido aqui para a DPPA. Neste momento, os presos estão sendo apresentados aqui na delegacia. Eles teriam aplicado o golpe do conto do bilhete lá em Porto Alegre. Ainda não temos a informação de qual o prejuízo e quantas vítimas eles teriam feito. Daqui a pouquinho o delegado Gustavo Pereira vai conversar com a nossa reportagem, mas até o momento que a gente tem informações são essas. Mais uma operação do golpe do conto do bilhete premiado aqui em Passo Fundo. Três pessoas eram alvos, e aí uma quarta pessoa acabou sendo presa porque estava com mandado de prisão em aberto, estava no lugar errado, na hora errada, e acabou caindo também para a Polícia Civil. A operação conta com o apoio das delegacias de polícia aqui da nossa cidade também, e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes e mais informações.
Esse é o Matheus Piroli.
E que coisa, né, Piroli? De Audi, né? Os bonitos andando de Audi aí, né? Os outros eram Porsche,
e veja bem,
né?
Ieda.
Sim.
Olha aí, a gente tem um vídeo que tá rodando aí na TV Uirapuru do local da prisão.
Isso.
É o momento em que o indivíduo é preso e é retirado da sua residência. Não tinha nem garagem para guardar o Audi. Olha aí, o Audi tava na calçada, em cima da calçada da residência. Olha Isso. aí na imagem que eu mandei para vocês.
Não tinha nem garagem para guardar o carro, mas tava ali, ostentando, né, com carro importado, através dos golpes que ele aplicava, né?
Vamos, então, estamos mostrando agora na TV o Uirapuru, você tá vendo aí, né, ele saindo preso.
Esse
aí,
é um dos indivíduos,
um
né?
Um dos indivíduos.
Esse é um dos indivíduos saindo preso.
Esse é um deles.
De dentro de casa, né, recebeu cedinho aí a visita, então, da Polícia Civil.
Esse aí é no bairro Coab, tá, Regis? Uhum. Bairro Coab aí, morador lá do bairro Coab. E como é que não vai chamar a atenção, né, dos vizinhos, da polícia, né? Uma casa, vamos dizer assim, simples, né? Nem garagem tinha na residência, mas na frente um Porsche.
Isso.
Ou melhor, um Audi, né?
Um Audi.
estacionado em cima da calçada. É, aí começa, o pessoal começa a desconfiar, né? Até que uma hora ou outra a casa cai.
A vizinhança deve estar feliz, né? Porque viu que subitamente ele começou a arrecadar, patrimônio crescer, carro importado na frente da casa. Algo errado estava acontecendo. E não é que estava mesmo, né, Piroli?
É verdade, né? A casa caiu então na manhã de hoje. Operação Troia da Polícia Civil de Porto Alegre, com apoio das delegacias aqui de Passo Fundo. 3 pessoas presas pelo golpe do conto do bilhete. E uma quarta pessoa também foi detida porque estava com mandado de prisão em aberto. E aí caiu a casa para essas 4 pessoas na manhã desta sexta-feira. E sextou, né? Daquele jeito, né, Regis? Operação, incêndio, acidente. Sexta-feira começando daquele jeito. E não é sexta-feira 13, né?
Exato. Tá certo. Na TV, o Irapuru, tá aí o Matheus Piroli.
E vamos mostrar novamente o momento da prisão aí desse indivíduo, então, na TV, o Irapuru, agora. Aí, tá aí ele saindo algemado, né?
Algemado, né? Vai entrar direto na viatura da polícia, ele ser levado.
Quem quer ver a carinha do bonito, tá ali.
Até só dá uma olhada. Na TV, o Irapuru, esse é o registro dessa operação policial. Aí foi na Coab 1. O Matheus Piroli está acompanhando essa ação. Em nome de quem, Piroli?
A operação é em andamento, a gente segue acompanhando. Daqui a pouco vamos conversar com o delegado Gustavo Pereira, que vai atender a reportagem policial da Rádio Irapuru, para falar mais uma vez, né, com a comunidade de Passo Fundo. Delegado Gustavo, que daqui uns dias ele vai ganhar título de passofundense, viu, Regis? De tanto que está vindo para cá para buscar aí os bilheteiros. A informação tem sempre o apoio da GM Casa e Construção, Supermercados Marcolô e também a líder desinsetizadora.
E olha, Regis, algumas pessoas dizendo, olha, esse aí demorou para cair, viu?
Demorou, é.
Diz aqui o ouvinte, esse aí demorou, já é conhecido ali.
Tem, a vizinhança desconfia quando né, o indivíduo ali do nada começa a ter alguns bens ali, né? Começa a ostentar uma vida que não uma vida de luxo, né, Ieda? Sem estar trabalhando, sem estar empregado.
Exatamente. E aquele lá, teve um ali que foi preso porque estava no lugar certo na hora errada. Na hora.
Pra polícia, sim, né?
Pra polícia, no lugar certo e na hora certa. É,
exatamente.
Né? Pra ele na hora, ali, no local errado.
No local errado, porque ele estava com mandado de prisão em aberto.
Exatamente. E aqui, muitos mandando, eu não vou citar aí os locais, mas olha, tem gente aí que mora em tal lugar, nem garagem tem, né? Mas tem uns carrões aí na calçada.
Certo.
Então, tá aí.
Bom, essa é a informação policial na Irapuru.
Quem tava vendo a TV, o Irapuru disse, olha, o policial foi bom ali, até chaveou a porta pro cara, né?
Da casa, né?
Da casa.
Ó, vão deixar tudo fechadinho aqui.
Verdade.
É que esse crime, né, ainda muitas vezes acaba ficando 5, 6 dias na cadeia e daqui a pouco é liberado, né? Mas ele foi levado logo cedo da manhã, Polícia Civil girando aqui pelas ruas de Passo Fundo para justamente, né, coibir a prática do crime do conto do bilhete premiado. Esses aí lá em Porto Alegre estavam agitando, estavam aprontando e agora caíram. 7:47. 7:52.
7:52.
19 graus em Passo Fundo. E esta sexta-feira, 24 de abril, marca o último dia para a participação popular da votação que vai definir qual bairro receberá a próxima edição do programa Bairro a Bairro em Passo Fundo.
A enquete disponível desde o dia 13 segue aberta até o fim do dia no site oficial da Prefeitura, pmpf.rs.gov.br/bairroabairro.
A iniciativa busca envolver diretamente os moradores nas decisões do município, permitindo que a própria comunidade indique quais regiões devem ser priorizadas.
O Bairro a Bairro reúne uma série de atendimentos e melhorias em um único espaço, incluindo serviços de saúde, assistência social, encaminhamento para vagas de emprego, além de ações de infraestrutura e atividades comunitárias.
E a escolha do Bairro a Bairro por meio da votação popular é uma forma de tornar o processo mais participativo e alinhado com a realidade local.
Para votar, basta acessar o site da prefeitura e registrar a escolha.
O processo é simples, é rápido, é aberto a todos os moradores.
Desde o início, o Bairro a Bairro tem a cobertura total da Uirapuru, que destaca as ações realizadas pelo município junto à comunidade.
E a escolha do bairro que recebe o evento traz não apenas um dia de integração, mas melhorias estruturais prévias que são alcançadas pelas equipes municipais previamente.
Destacam-se serviços de pavimentação, limpeza e iluminação.
Agora 7:53.
7:53.
Com 19 graus.
E a Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando a organização dos atendimentos na atenção básica, com foco nas demandas espontâneas, situações em que o paciente precisa de atendimento no mesmo dia, sem agendamento prévio.
Essa medida busca descentralizar o fluxo atualmente concentrado no CAIS Petrópolis, fortalecendo as unidades básicas de saúde e os CAIS de referência em cada território, além de antecipar ações da Operação Inverno.
A atenção primária no município é estruturada para atender tanto consultas programadas quanto demandas espontâneas.
Enquanto os atendimentos agendados envolvem ações de promoção, prevenção e acompanhamento da rotina, com pré-natal, doenças crônicas e exames, a demanda espontânea contempla casos como febre, dor aguda, sintomas respiratórios, mal-estar súbito e pequenos ferimentos.
De acordo com a secretária adjunta de saúde, Carolina Gosch, a organização do fluxo tem como objetivo orientar a população sobre o acesso correto aos serviços e garantir agilidade no atendimento.
Ela também afirma que a atenção básica é responsável pelos dois tipos de atendimento e que a mudança está na forma de acesso, priorizando a unidade de referência do paciente.
Também o cidadão deve procurar inicialmente sua unidade de saúde, onde ocorre o acolhimento e avaliação da necessidade.
O município está dividido em 5 territórios de saúde, cada um com seu CAIS e unidades de referência.
Caso não haja vaga na UBS, o paciente é encaminhado ao CAIS da região e, em último caso, ao CAIS Petrópolis, que passa a atuar como retaguarda.
Segundo a secretária, a estrutura foi pensada para evitar deslocamentos desnecessários e garantir que todos sejam atendidos, além de reduzir a sobrecarga em pontos específicos da rede e fortalecer o vínculo do paciente com sua equipe de referência.
Destaca ainda que a iniciativa integra as ações da Operação Inverno, período de maior procura por atendimentos respiratórios, e reforça a importância do acompanhamento regular da saúde por meio de consultas agendadas.
Atendimentos por demanda espontânea fazem parte das atividades da atenção básica. Então, as unidades de saúde, elas, além das consultas de agendamento, de acompanhamento de saúde, elas são responsáveis por consultas por demanda espontânea, que são aquelas necessidades imediatas da população. Então, nós estamos orientando a cada cidadão que conheça a sua unidade de saúde de referência e, em caso de necessidades imediatas, procure a sua unidade.
7:56.
7:56, 19 graus.
Jornal da Sete, com apoio da CIEIT, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. CIEIT à frente do tempo.
E essa BMW em Passo Fundo.
Também, agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
De Domênico Empréstimos, ligue 3045-5886 e faça uma simulação.
Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
Roqueiros, página 5 do Jornal Troca-Troca, com muitas ofertas nesta sexta-feira.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Com Bruno Reiner, ao vivo no estúdio da Uirapuru. Bom dia, Bruno.
Bom dia pra você, Regis, Ieda, ouvintes da Rádio Uirapuru. Uma ocorrência de trânsito evoluiu para violência na manhã de ontem aqui em Passo Fundo, resultando em um homem com graves lesões, né, na região da cabeça. O fato aconteceu na Avenida Brasil, esquina do antigo Silo da César, e de acordo com informações, né, tudo começou após um acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma moto. O condutor da moto teria batido no retrovisor do automóvel, ainda não se sabe, né, se de forma acidental ou proposital. Na sequência teve início aí discussões que rapidamente se transformou em agressão física. Os dois motoristas trocaram agressões, o condutor da moto teria batido no braço do outro com um capacete, o outro envolvido, que conduzia um carro de marca BYD, de cor branca, utilizou um taco de beisebol e atingiu aí um motociclista na cabeça. O indivíduo, ele é de origem estrangeira, natural do Senegal, atua como motorista de aplicativo em Passo Fundo, foi preso em flagrante. Informações apuradas aqui pela Uirapuru dão conta que o motorista de aplicativo alegou que possuía um taco dentro do veículo para sua segurança, pois trabalha durante a noite, não se sabe quem pode entrar no veículo, e já o motociclista sofreu ferimentos graves com sangramento decorrente de lesão craniana, permanece inclusive internado no hospital aqui na cidade de Passo Fundo, e o caso ele é investigado.
E ainda está preso?
Tá preso, né? Ontem a Associação dos Estrangeiros do Senegal procuraram a defesa aqui em Passo Fundo, né? Fizeram ali o contato com a defesa, mas não teriam fechado aí com a defesa, estaria fechado ainda, não foi feito nem audiência de custódia.
E o estado de saúde?
Segundo informações, ele era instável, né? Não corria risco de morte, de perder a vida, tá? Mas ele estaria com um estado grave de saúde, porque sim, a batida foi na cabeça.
Ele tá no HC? No HC, no
Hospital de Clínicas aqui em Passo Fundo.
Quem estava ali no HC ontem à tarde, que viu a chegada desse rapaz aí com a cabeça aberta, disse que era muito sério.
É, o estado dele é grave.
Muito feio, muito feio.
O estado dele é grave. O que chama atenção é que no taco de beisebol, esse que o motorista de aplicativo tinha uma escrita chamada assim:
Diálogo,
né?
Tá lá.
Isso,
diálogo é na porrada,
né? Na
daí?
Porrada, né? Isso assusta, de certa forma, até os passageiros desse motorista de aplicativo.
Por briga no trânsito, a que ponto chegamos, né?
Exatamente. Fato que aconteceu ontem durante a manhã, tomou uma repercussão bastante grande por envolver uma pessoa estrangeira aqui na cidade de Passo Fundo.
Sim, bem, agora temos aí ainda, já estamos com o correspondente gaúcha chegando aí, mas a Ediane do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapejara, a Ediane 3, falando sobre essa questão aí, então, do incêndio lá em Itapejara, parece que foi ontem à noite que começou, temos um áudio dela aqui, vamos ouvir.
Oi, bom dia. Então, a gente foi acionado por volta de 21h40, O fogo iniciou no secador, tá? A gente tá lá com dois caminhões e o caminhão plataforma combatendo de forma interrupta. Bastante fogo ainda, não tá extinto. Chegaram os bombeiros de Getúlio Vargas agora no amanhecer, tá? E tem bastante fogo. Vai ser um trabalho bem longo.
Então tá aí, né?
E só ressaltando, aqui em Passo Fundo, nenhuma equipe do Corpo de Bombeiros nosso aqui de Passo Fundo foi deslocada para Itapejara, apenas bombeiros de Itapejara.
Tá certo. Em nome de quem, Bruno?
GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, líder desinsetizadora.
8 da manhã, 19 graus.
Bom dia.
Bom dia.